O governo enviou nesta semana para o Congresso uma proposta para regulamentar as atividades dos chamados trabalhadores de aplicativos como Uber e iFood. O texto cria a categoria trabalhador autônomo por plataforma, com remuneração de pelo menos um salário mínimo e contribuição de 7,5% ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Para falar sobre os possíveis impactos dessas medidas para os trabalhadores e também para quem usa os serviços desses aplicativos, nós convidamos o Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário e mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Doutor Washington, bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, Gesiel, e bom dia a todos os nossos ouvintes e todas as nossas ouvintes. A alegria é minha de estar aqui com você.
Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que tem virado aí realmente uma certa polêmica e tem levado muitas pessoas a se perguntar de que forma isso vai acontecer. Se essas regras virarem lei, doutor Washington, qual o impacto disso para os trabalhadores de aplicativo?
O primeiro ponto, Gisele, que a gente tem que destacar é que essa proposta de regulamentação só considera os automóveis de quatro rodas, ou seja, motocicleta, bicicleta, tuk-tuk, não entra nessa proposta inicial, tá? Então, assim, iFood, Rappi, Uber Eats, tá tudo fora disso, tá? Esse é o primeiro ponto para a gente destacar. Isso, em tese, a categoria ela está bem dividida, tá, Gisele? O governo disse que pegou algumas representações da classe, mas depois do anúncio, várias entidades, tanto dos motoristas quanto das empresas, reclamaram disso e dizendo que nem sequer foram ouvidos. Tá? Então devemos ter muita coisa ainda até a gente aprovar essa medida. E lógico, né? Enquanto ela tramitar pela Câmara e pelo Senado, né? É feita uma comissão especial para tramitar num e no outro, certamente haverá alterações.
É o que a gente tem observado, principalmente nas redes sociais, as opiniões, tanto dos usuários desse mercado de aplicativos, em especial, principalmente o Uber, é de pessoas e também os próprios trabalhadores sem ter um consenso relativo a isso que o senhor falou agora há pouco no início da entrevista, né? Se queixando inclusive que não houve uma conversa com as pessoas mais interessadas, que seriam exatamente aqueles trabalhadores por aplicativos. E para o usuário fica uma pergunta: será que com essa nova lei, se isso virar realmente realidade nesse mercado por aplicativos, como é que fica o usuário? Será que haverá aumento de tarifa para o usuário?
Eu venho do mercado financeiro, então no mercado financeiro se diz muito, não existe almoços grátis.
Eu lembrei exatamente disso na hora que eu vi. Mas alguém vai pagar isso aí, né?
Alguém vai pagar, e quem é esse alguém? Somos nós. Muito simples, gente. Se o custo da empresa aumenta, né, lógico que vai ter que repassar para alguém, né? Se o custo do trabalhador autônomo aumenta, lógico que ele vai ter que repassar para alguém. Ontem eu estava fazendo, até discutindo com os colegas do direito previdenciário, nós estávamos fazendo uma conta de quanto a pessoa deveria faturar mensalmente para poder chegar à contribuição previdenciária equivalente a um salário mínimo. E olha, nós chegamos a um valor da ordem de R$ 6.000, 5.700 e alguma coisa. Eu acredito que são poucos, né, motoristas autônomos que chegam a esse faturamento frequente mês a mês. Então veja, nós vamos ter de um lado, muito provavelmente, um aumento de preço, do preço das tarifas, e nós vamos ter de outro lado a desistência de muitas pessoas, porque, poxa, eu já tenho uma margem aqui muito pequena, porque eu tenho que pagar gasolina, eu tenho que pagar empréstimo de carro, eu tenho que pagar seguro, eu tenho, né, IPVA, aquela coisa toda. E ainda eu vou ter mais uma despesa de 7,5%, né, prevejo que várias das pessoas devem sair desse mercado.
Eu li, inclusive, ontem uma matéria a respeito desse assunto e do medo, do receio de que o governo, ao criar uma lei dessa, ao invés de criar uma cobertura para os trabalhadores por aplicativo, isso acabasse acontecendo, ou seja, o tiro saindo pela culatra, porque muitos dos trabalhadores por aplicativos, muitos deles são pessoas que estão desempregadas e viram nesse tipo de serviço, trabalhar de forma autônoma, com seu carro, fazendo Uber e ganhando dinheiro, embora no mercado informal, mas de ter essa renda mensal. E o governo, ao colocar isso, o que o articulista falava é que poderia acabar desempregando os desempregados, que já se utilizam muitas vezes do Uber para ter uma renda mensal.
Isso, eu não sei quem foi o articulista, mas eu assino um artigo junto com ele. E isso realmente deve acontecer. E vamos lembrar que nessa turma de trabalhadores autônomos, nós temos duas espécies, mais ou menos, trabalhadores. Aqueles, como você disse, que estão desempregados e encontraram isso como um meio, como uma profissão para ganhar dinheiro. E nós temos os outros que complementam a sua renda, que ganham muito pouco. Aqui mesmo, Gesiel, nós estamos em Brasília, é muito comum eu pegar um Uber de uma pessoa que às vezes até trabalha ali como terceirizado de um determinado órgão ou o quê, e nós sabemos o custo de vida aqui em Brasília, ele complementa a sua renda com esse tipo de situação. Então veja, me permita até alongar um pouco mais a resposta.
Não, por favor.
O que é que ocorre, né? O governo não precisava regulamentar isso. Tá? A lógica é que haja uma negociação entre empresas de plataforma digital e, de outro lado, os trabalhadores autônomos em plataforma. O que o governo poderia fazer, e o fez, a meu ver, com muita propriedade, foi possibilitar uma cobertura previdenciária para essas pessoas. Veja, gente, nós temos algo em torno de 1,5 milhão e 800 pessoas que trabalham nesse tipo de negócio, né? Todas essas pessoas, lá na frente, vão estar sem cobertura previdenciária. Não vão poder aposentar, se tiver alguma doença, não vão poder ter um apoio, né? E isso foi incluído no projeto. Isso aí a gente tem que dizer que foi uma coisa boa, tá? Porque garantiu, reduziu a contribuição, que regra geral é de 20%, reduziu para 7,5%. Isso foi uma coisa muito boa, tá? Agora, o restante, limitar a jornada, estabelecer o valor mínimo hora, determinar que a negociação só pode ser feita por meio de um sindicato autorizado pelo governo, né? Essas coisas aí acabam travando a categoria.
Bom, com certeza essa negociação, o governo enviou nessa semana para o Congresso essa proposta, né? Então é uma proposta que, pelo que a gente conversou aqui nesse pouco tempo, existem muitas arestas a serem aparadas e principalmente muita gente para ser ouvida, gente que vai ser impactada diretamente por esse projeto. Doutor Washington, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado e essas informações que são muito importantes, inclusive a primeira que o senhor falou aí, que é isso só vale para o mercado de quatro rodas, né? Muita gente estava pensando já nessa questão do iFood, do Rappi e outras pessoas trabalham, utilizam sua bike ou até alugam outras bikes e ficaram meio que assustadas com relação se esse projeto também abrangeria a eles, e o senhor trouxe essa primeira informação já clareando um pouco esse assunto que ainda precisa ser melhor debatido. Obrigado, doutor Washington.
Eu que agradeço. Um ótimo dia para os nossos ouvintes e parabéns pelo seu trabalho, Gesiel.